essa pauta.
O assunto aqui ele ainda tá naquela das drogas, não drogas, álcool, não álcool, e agora é o sexo, amiga. As novas gerações não gostam de sexo, é isso mesmo?
Olha, eu li.
Eu acho o pessoal meio apopalhado, mas é a esse ponto, sabe?
Olha,
não.
Veja só.
Sem sexo não dá, né? O Caetano diz sem samba não dá, mas sem sexo muito menos, né?
Aí tô fora.
Né?
Se inventaram outra coisa melhor, não tô sabendo. Mas me chamou a atenção. Ali no jornal Folha de São Paulo, há meses atrás, aí no ano passado, uma matéria dizendo que hoje nós temos uma diversidade sexual que está cada vez mais ampla, e tem também os tais assexuais. Mas o que me chamou a atenção era o seguinte: era uma matéria sobre filmes, sobre a indústria do cinema, e que aquilo que a gente sempre gostou, que eram as cenas de nudez, elas estão cada vez mais escassas nos filmes, porque o público não interessa mais. Ao ponto de alguém lá declarar o seguinte: a hora que ele liga o Netflix, se tivesse um botão que ele apertasse para excluir todas as cenas de sexo daquele filme, ele usaria. A gente tem que respeitar, é uma decisão.
Miguel, estou velho.
Estamos.
Pelo amor de Deus.
Estamos. Né? Né? Como diria Raul, para o mundo que eu quero descer.
Não, mas aí é o fim do mundo, hein?
Olha, mas essa questão do sexo também é... Porque se você para pra pensar no sexo. O sexo, se for na natureza, seria o negócio da reprodução, certo? Reprodução, acabou. O ser humano não, é pelo prazer. Mas o sexo também, ele dá tanto problema, né? Ele
assim,
dá tanta zica pro ser humano, do ódio, do ciúme, daquele tesão impulsivo de eu quero você, cara. Claro que ele também me dá medo. Eu gosto do sexo, faço sexo, adoro sexo. Mas essa geração também tem medo de se expressar. Eu vejo, sinto e já ouvi eles me falando que tem medo também da exposição.
Eles estão se permitindo, né? Eles estão se permitindo.
Não estão se permitindo se
reservar.
Reservar. Mas
não quero participar disso.
Por causa da exposição, por causa disso aqui.
As próprias redes,
celular,
telefone, tudo.
Disso aqui,
né?
Ó. É. Lembra, nós estávamos falando sobre nossas épocas de nascimento, e sabemos que somos de determinadas épocas, que a gente pôde fazer a merda que a gente fosse querer fazer.
Não está registrada.
Não tinha ninguém ali com o celular na tua cara, te metendo e te filmando.
É.
Eu vi também sobre isso, que tem gerações, agora eles estão com medo até de se expressar, ou de qualquer, ou de ficar, tomar uma, cair no chão, para rolar, fazer uma coisa, porque tem o cara já transmitindo ao vivo, então isso deixa você travado.
O
você
próprio fala, rock talvez tenha ficado mais careta por conta disso também, né? Porque antes era... quebravam hotéis,
o rock era rebeldia,
dia,
né?
Uma coisa mais domesticada mesmo, né? Isso pode ter um lado positivo, mas também fica...
Isso.
Perde expressão também,
eu acho,
né?
Também
talvez,
que tem, eu acho também que acho tem um componente de... Tá tudo muito misturado. A vida privada das pessoas está interessando demais para os outros.
Exato.
Então, eu acho assim, a vida é sua. Viva a sua vida. Você não precisa dizer tudo que você faz para todo mundo. Então, banalizou. Então, se eu encontro lá para uma pessoa muito jovem, tá? Um dia nós tínhamos curiosidade. Nós não sabíamos nada e tínhamos curiosidade. E essa passagem entre a gente não saber nada e saber alguma coisa é fundadora da forma como a gente depois vai dividir a nossa intimidade com as pessoas. Com mais pessoas, com menos pessoas, só com essa pessoa. Ah, depois dessa pessoa, enquanto eu tô com essa pessoa, mais 5 pessoas, cada um vai tomando as suas decisões através dos seus desejos, mas aquilo é só daquela pessoa. Então, o que me incomoda hoje muito é que é quase, não sei, talvez seja um pouco de exagero, corro esse risco aqui. Né? Porque nós estamos aqui conversando entre 4 pessoas, mas na verdade conversando com mais pessoas que ouvirão o programa. Então é algo para que as pessoas realmente estejam usufruindo. Então não sei, vamos ver o que vocês acham. Mas vou me arriscar. Então eu acho o seguinte: na verdade, ninguém tem o direito de saber da intimidade dos outros. Não tem esse direito. Mas é isso que eu acho.
Mas tem os que mostram.
Exatamente.
Não, sem aí sim. Pudor, não, mas sim, sim, mas eu estou dizendo que é quase, já está na lógica das pessoas, mesmo muito jovens e mais velhas também, eu percebo isso, pessoas de uma geração mais velha também, que é quase que você tem obrigação de, num certo contexto, dizer. Mas por quê? Então eu acho
porque
isso
ela
eu
gosta
acho maléfico.
Porque ela gosta do que ela recebe, que é o tal do like, que é sim, o tal do gostei. Ou às vezes ela não tem com quem conversar, e quando ela bota aquilo na rede social, ela tem um feedback. Ô, fulano, mas não é bem assim, ô, fulano, você vê. Então eu vejo isso, eu fico muito confusa no que eu acho sobre isso. Porque tem aquele que eles põem muito sobre a sua vida e ele consegue fazer toda uma dissertação com os outros sobre a sua própria vida.
Sim.
Contando sobre, eu acordei hoje, eu já vi mulheres que eu vi desde o ultrassom do neném dela, até quando ele nasceu, até quando ele está hoje, sei tudo da vida pela rede social.
Sim, mas é porque
eu fico confusa, eu não consigo não fazer isso. Na minha vida eu não faço.
É, eu penso mais nas pessoas que querem deixar tudo um pouco mais separado. Isso que eu tô querendo dizer. Que o sexo tem um impacto na nossa vida. Que ele tem uma... algo que ele vai gerar imagens e sensações inesquecíveis na nossa existência quando é algo que a gente potencializa e dá conta. Nós temos que dar conta.
Ah,
então,
sim.
É algo que tem uma exigência em todos os níveis. Corporal, sensorial, emocional.
E eu vejo
do futuro,
também, não é só
passado,
dar conta.
Dá trabalho,
não,
né?
Não é algo qualquer, não é um banal.
Não
é
só
não
dar conta. É você encontrar alguém com quem aquilo exploda.
Sim, sim.
Com quem aquilo seja sim. Tudo que você espera. Porque quem é que vai dizer assim, a minha primeira relação sexual foi quando eu gozei, que foi massa pra caralho? A minha não foi. A minha foi depois, que eu entender o que é gozar, o que entender o que, que é você sentir, o que, que é prazer pra mim, né? Isso é muito difícil, assim, não é? Não é moleza. Tem pessoas que passam anos e nunca souberam o que é gozar.
É isso.
É, porque essa experiência, ela é tão única que nós estamos exatamente no momento de uns anos pra cá da humanidade, aonde tudo que é mais íntimo tá disponível, tá sim, na mesa para todo mundo olhar. Mas por quê? Então eu acho que a gente tinha que dar um passo para trás e dizer, calma aí, tem coisas que são só nossas.
Olha,
que a gente tem que preservar.
Eu
saber com quem conversar sobre
preservar,
isso.
Se preservar.
Eu só vejo uma coisa, Miguel, antes. Você leu semana passada um poema do meu último livro. Eu tenho um outro poema que o título do poema é O Selfie Matou o Paparazzi.
Sim,
porque tem gente que não quer, mas tem gente que quer muito.
Sim,
né?
Você
lembra aquele Caetano até os anos 90, que quando não era chamado, ele vinha a público, ninguém perguntava, mas ele vinha falar, né?
Sim.
E às vezes falava bobagem também, né? Como todo mundo. Eu acho que tem isso também, tem gente que não quer, mas muitos querem estar no balcão ali de.
Sim. Sim.
Hoje eu comi azeitona.
Tudo está à venda.
Né?
Então, toda a informação vai ser disponibilizada para o deleite das pessoas que às vezes têm um vazio existencial.
Sim. Não tem vida própria, então tem que
não tem
outro,
vida interior, vai, usa um pouquinho a minha e depois me devolve. Ah.
É, não, mas aí a gente, assim, a meu ver, eu sou absolutamente não especialista, mas nós estamos misturando o voyeurismo, que é uma coisa que sempre existiu, a curiosidade pelo, inclusive pela intimidade alheia,
sim,
com uma rede social que monetiza a exposição. Então essas pessoas estão fazendo dinheiro mostrando a própria intimidade. E não precisa ser, não vamos só sexo. Por exemplo, um BBB, que é uma coisa que para mim é insuportável, é uma indústria.
Tomara que seja
de décadas.
Último, torcemos,
não, eu não consigo assistir aquilo porque não me gera interesse. Mas quantos? Deve estar na. Que,
acho que passou da vigésima. Às vezes parece que é a pior audiência de todos, tomara que chega, né?
Então,
e é o único país do mundo que parece que fora a Alemanha, um outro que ainda mantém essa coisa.
Mas
né?
Tem alguém pagando para assistir aquilo. Então, é um produto que já se esgotou lá fora, aonde foi gerado, mas aqui é um produto. Então, a gente estava conversando.
Mas então
aqui,
tudo é produto, é isso que eu estou querendo
produto,
dizer.
Tudo,
até
tudo
com a intimidade.
É produto.
Então, aquilo que a gente estava falando, porque quando eu escutei a palavra sexo aqui, eu escutei a palavra num ponto de vista, porque a palavra é muito forte. Essa palavra não é uma palavra qualquer, não. Ninguém fala isso impunemente. Quando no primeiro momento a gente estava colocando essa palavra num lugar da experiência de cada um, que é única. Não é? E agora a gente está falando em algo que talvez a gente pudesse até criar uma outra palavra para mostrar o que a gente quer dizer. Talvez não seja mais a palavra sexo, talvez a gente tenha que criar outra palavra para dar conta disso que está acontecendo. Que eu não acho que essa palavra abarca tudo. Ela não dá conta, ela não consegue dar conta disso que está acontecendo no corpo das pessoas. Agora vocês falaram BBB. O que eu não sou uma especialista
em BBB. E o erotismo fake também.
Exatamente. É plástico, é uma montanha de plástico. É músculo de plástico, é coração de plástico, é lágrima de plástico, é de plástico. Não é?
E aí eu como iconoclasta, não posso deixar de me manifestar que o Roberto Carlos subiu. Alguns já gostava dele como, né, pela obra, mas quando morre o Jô, começam as entrevistas, né, do Jô e tal, e circulou uma com o Roberto Carlos. E ele diz pro Jô, tá lá, só no YouTube que você vai ver. Jô, eu gosto de três coisas. Ah, é, Roberto. Eles eram muito amigos. Ah, é, Roberto. É. Eu gosto de sexo. Com amor. Eu gosto de sexo. E gosto de sorvete. Ou seja, sexo com amor, obviamente. Se não for com amor, sexo, isso é mesmo. Então, isso é uma bobagem, mas ao mesmo tempo...
É uma graça, né?
Sim, é um chiste, mas é real. Por quê? Porque a gente foi educado nesse momento, né? Que o sexo é o clímax de uma relação humana. Me corrijam, mas eu acho que...
Acho que é um componente.
Eu
acho que o outro é o entendimento entre os dois. É um olhar entre os dois. É você conhecer o teu companheiro. Eu acho que o clímax máximo é a junção disso. Do sexo com aquele olhar de isso que está acontecendo, está certo, sabe? Eu falo pela minha experiência, sabe? Que a gente tem esse prazer do sexo, mas também tem o prazer do conhecer o próximo.
Conhecer
o teu companheiro. Sabe? Um olhar assim já vai definir o ódio que eu tô de você. Sabe? Ou o amor que eu tô por você.
Eu acho que por isso que eu tô sublinhando essa questão da palavra.
Então,
eu acho que
essa palavra.
É que eu acho que essa palavra
perdeu
tem
sentido.
Um impacto. Não é que ela perdeu o sentido, ela tem um impacto completamente diferente para cada pessoa. E naquele dia, digo mais. Naquele determinado dia, aquilo vai ter um impacto para você, essa palavra. 3 dias depois vai ter outro. Então ela traz muitas coisas.
Até a tua idade ela que traz... você vai falar isso.
Ela traz muitas.
Se eu vou falar em sexo em 15 anos, falar em sexo há 30 anos, em 30 anos, se eu falar em sexo hoje para mim.
Ou coisas que a gente observa nas pessoas que estão. Né? A gente tava falando lá do. Estava comentando dos artistas longevos, né, que estão por aí, os nossos
os oitentões
maravilhosos, né? Aí eu vou pôr num outro lugar essa palavra. A arte é libido, não é?
É.
De certo modo, é uma relação sexual que você está estabelecendo com aquela letra de música, com aquele instrumento, com um livro que você toca. E que é uma questão. Tem um erotismo naquela. Você vai assistir o show de alguém, tem um erotismo. Então, por isso que eu estou dizendo que eu prefiro pegar essa palavra num outro lugar.
Eu gosto de todos os lugares dela.
Eu acho que eu não.
Mas então, você falou da libido?
Todos não, mas eu.
Libido ficou muito vinculada a sexo. Mas na verdade, libido é energia vital.
Sim,
a gente tem libido pro trabalho.
Você não canta se você não tem libido, você não toca.
Você tem libido pelas
coisas. Você não faz programa.
Pra você viver, exercitar e fazer as duas coisas. O tesão da vida. É isso aí. Que ficou resumido. Então.
Resumido a uma parte.
A uma parte.
Entrando na outra parte do corpo.
É isso. Mas não é.
Uma parte do corpo entrando na outra parte do corpo. Esse é o tesão da vida?
Perfeito.
Não é, né? Não é o tesão da vida.
E, gente, falamos agora dos likes, da internet, não sei o quê. Cancelamento, linguagem de gênero. Como que é isso tudo?
Como assim?
Olha, isso pra mim é quase surreal. Eu não entendo nenhum nem outro. Porque o diálogo pressupõe opiniões diversas. Agora, se a tua opinião me faz não querer mais estar com você, eu não quero mais estar com você e eu vou fazer outra coisa. Agora, gerar um processo de massacre aquela pessoa, porque ele não fala o que eu gosto, ele não gosta da música que eu gosto, ele falou mal da bebida que eu bebo, isso é de uma insanidade que é o mal da modernidade, né?
Segue porque teu rumo, né?
É isso. Cada um
segue no teu e eu sigo no teu.
Eu vou buscar os meus.
Eu tenho que brigar no cacete com você porque você não gosta do que eu gosto. Qual que é o problema?
É isso. Sobre a linguagem neutra, eu sou hétero cis. Tô bem comigo mesmo. Então eu não sei o que é não estar bem com o seu corpo, com o seu gênero. É muito difícil, a gente não alcança isso.
Não é verdade.
A gente não alcança. Então eu, assim, confesso que acho chato, mas ao mesmo tempo tem alguém incomodado e que precisa daquilo. Então eu tenho que também aprender, porque é uma novidade. É uma novidade. Né? E a gente que já está com uma certa idade.
É novo.
Passou dos 30, né?
Já passamos dos 30,
eles
faz um tempinho.
Tem esse processo que está acontecendo com eles, mas eles também têm que dar um tempo para nós, para a gente poder ir se adequando, ir respeitando. Né? Você vai olhando aquilo que está acontecendo, que nem o cara diz lá para mim, eu não sei. Ele não é contente com nada do que ele é. Eu não sou contente porque eu sou isso, aquilo. Então, tá. E agora? Se você ainda não se sente contente com nada, como é que eu me posiciono sobre isso? Me ajude, então. Me dê uma oportunidade de entender você e te ajudar, mas não, porque eu não estou ainda te entendendo, não queira me massacrar. Tudo bem com você?
É isso.
Vamos com calma nesse andor dessa carruagem, porque é novo, não é assim?
É um assunto muito delicado.
É delicado, muito é delicado. Novo.
É um terreno onde as pessoas
estão muito andando, né?
Devagar.
Nós estamos
muito
andando rápido, vai atropelar todo mundo.
Nós temos isso que ir muito com calma com esse assunto.
Sim.
Tanto de nós, eu digo por mim, que aí, e olha, eu tenho amigos e tudo, e estão nessa mesma situação, eu sempre estou conversando com eles. Como é que é isso para você? Como é que é você ser o meu amigo? Eu sou de uma época que eu sou gay, mas não era nada, era falado pra mim quando eu era jovem. Eu apanhava, eu tinha zika, meu pai brigava comigo, mas eu não sabia, não tinha ninguém pra conversar comigo sobre o que eu era. Entendeu? Então ele cresceu depois de muito tempo que ele só foi saber o que significava o que ele era. Porque ele não teve nenhum. Então aí a gente fica nessa referência. Como é que a pessoa vai saber?
Eu acho que explodiu, né?
Explodiu
uma certa noção do que é ser uma pessoa.
Diferente.
Essa é a questão.
Eu sou diferente. Eu não sou igual ao que é.
Exatamente. E o que é ser uma pessoa?
O que é ser diferente também?
Não, e exatamente aquilo que a gente é em relação a qualquer outra pessoa é diferente. Então,
começa
por aí. Você já tem uma diferença.
Por ser humano.
Por ser uma pessoa.
Um indivíduo é um ser vivo.
Mas o que me preocupa um pouco são essas classificações excessivas, às vezes, que parece que todo mundo está colocado num frasco agora.
Exatamente.
Né? Seria muito mais fácil se todo mundo entendesse o seguinte: cada um tem tesão por quem quiser.
Isso.
Faz o que quiser e pronto. Tudo. Agora parece que tem que ter aquele rótulo que parece que é superior à própria condição.
Exatamente, então, a condição é pessoa.
O sujeito é XYZ, não sei o que, o outro é rádio, não sei o que.
Eu já até questionei,
Gente,
por que você está questionando o teu próprio meio?
É uma guerrilha desnecessária.
Ela falou, porque essa pessoa falou que era isso, mas se ela não falar que ela é isso, ela não está no nosso círculo. Eu falei, então, você está sendo preconceituosa dentro do seu próprio círculo.
É que eu acho que quando uma caixa abre e ela está muito apertada, muita coisa sai, desconexa. E a gente está vivendo isso plenamente agora.
Então é bem o que você está falando. Tem uns rótulos, uma necessidade de você se achar em alguma coisa que é diferente daquilo que você assistiu na tua infância, com os teus amigos, e você diz, não, mas isso eu não quero. Ah, mas eu quero o quê? Então, muitas perguntas estão sendo feitas.
Mas daqui a pouco a coisa decanta e fica mais tranquila.
Eu acho que sim, decanta,
né?
Decanta. Porque depois, eu já acho que vai ser assim, pessoas. Eu gosto dessa palavra.
Sim. Também.
Então, o que você... Uma pessoa.
Sim.
Não tá bom? Eu tenho que explicar mais ainda, não é? Talvez não precise mais explicar tanto. Talvez. Mas por enquanto... Tem que explicar.
E explique para os que queiram te ouvir também, que os que estejam preparados. Sabe quando você encontra um nicho de pessoas que você pode bater aquele papo e dizer, ó, vem cá, vamos conversar sobre isso. Se você sentir que a pessoa não está preparada, meio que deixa aquela pessoa lá. Eu faço isso na minha vida.
Sim, mas ao mesmo tempo, eles cumprem um papel de empurrar os limites. E para isso, eles têm que se posicionar e exigir e obrigar você a entender que eles são diferentes.
Se
né?
você não me entende diferente, você é um horrível.
É isso. Não. E eu estou falando aqui parecendo o super flexível, pelo contrário. Eu sou o cara mais assim, normal. Então, o choque. É muito grande, porque eu também não quero desrespeitar ninguém deliberadamente.
Mas é que veja uma coisa, o melhor, o encaixe que já está pronto é esse que você mesmo se autodenominou. Esse encaixe assim, eu sou um homem ou eu sou uma mulher, ele já está pronto. A sociedade aceita plenamente isso. Então você não tem nenhum problema, você vai ser aceito plenamente.
Zero
é
problema.
Neste sentido.
Zero,
né? Quem não está dentro desse lugarzinho.
Está cavocando.
Está cavocando tudo e vai ficar cavocando o tempo inteiro. E tem todo o direito de fazer isso. Todo o direito de fazer isso.
Ruído é inevitável nesse momento.
Ruído, muito ruído. E aí eu acho que uma boa estratégia é anda leve.
Sim.
Não anda rápido. Você vai pisar. Exatamente, ótima imagem. Então,
mas o que eu sempre falo para todos os que eu conheço, que estão nessa situação e tudo mais, é também tenham paciência com as pessoas que não estão acostumadas com o que você
tá
gosta
certo.
Ou não.
Claro,
ou não querem impor,
sim.
Impor, dizer então, ah, se você não conhece ou não sabe ou não é, você é um maldito, como eu já vi situações. Não é assim que funciona, só seja...
É, mas a paciência, respirar fundo, dá e falta, né? A coisa tá complexa.
Nossa,
né?
Muito. Nossa, meu Deus. Não existe silêncio, né?
Então.
Você não consegue chegar num lugar. Esse lugar tem silêncio. Talvez entrando lá na catedral, no, na Tiradentes, quem sabe você encontra.
Eu não posso ficar 5 minutos sem fazer nada, né? Tem que ter alguma coisa.
Tem
né?
que ter alguma
Ocupar,
coisa.
Né? Ocupar o quê, né?
É.
O ritmo é muito acelerado.
Não tem como.